Há muito tempo atrás, um pouco mais atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Cálculos completos, tudo pronto para o salto. High Republic, a Alta República. Cá estamos nós, com essa nova antiga era de Star Wars. No episódio de hoje, vamos nos ater aos 8 primeiros capítulos de Light of the Jedi, A Luz do Jedi. Sabemos que há reviews de gringos que já leram por completo este e mais outros livros, mas nós jamais traríamos uma review da review, portanto, seguimos com A Luz do Jedi. Em uma iniciativa da Del Rey Books, editora americana responsável pelos livros de Star Wars, foram disponibilizados 8 capítulos do primeiro livro da Alta República, chamado A Luz do Jedi, escrito por Charles Soule, que também trabalhou em HQs de Darth Vader e também na aclamada Rise of Kylo Ren. É importante ressaltar que não houve uma tradução oficial para o português, e sim, fãs que fizeram um trabalho primoroso de tradução. Então, talvez alguns dos termos sejam traduzidos de forma diferente quando vierem de maneira oficial, bem como possíveis diferenças de pronúncia. Embora pareçam ser poucos capítulos, há bastante quantidade de informações, e é mais do que o suficiente para ver o quão incrível vai ser essa jornada. Sobre o conteúdo deste livro, destacaremos os seguintes pontos. Primeiro, uma pequena contextualização sobre o que era diferente e o que estava como conhecíamos na galáxia. Segundo, a relação entre a República e o Jedi. Terceiro, as naves. Quarto, o sistema Hetzal e sua importância. Quinto e último ponto, o acidente, um evento trágico de abertura dessa era. Após uma contextualização de alguns elementos, vamos resumir os capítulos. Prepare-se para as surpresas. Para início de conversa, seguimos com a nossa contextualização. Os eventos dessa novel se passam no ano 223, antes da Batalha de Yavin, 200 anos antes dos acontecimentos de Ameaça Fantasma. Para entendermos melhor a ambientação, vamos comparar alguns dos elementos para ver o que mudou e o que permanece. Em relação ao Jedi, o templo é localizado em Coruscant, como conhecemos. Os testes para conseguir o Cristal Kyber já eram feitos em Ailun naquela época. Os rankings da Ordem Jedi permanecem os mesmos, e inclusive o recrutamento. Crianças na faixa de 3 anos entram na Ordem e são treinadas em Coruscant. Nesse contexto, os Jedi também são aliados da República. As viagens no hiperespaço existem, tal qual vemos e conhecemos na Era da República, mas, de certa maneira, elas são levemente mais arriscadas. Até mesmo com cálculos, podem haver erros indesejados, mas ainda assim, é algo consolidado. Tecnologicamente, temos uma diferença que pode vir a ser importante sobre a medicina na galáxia. O conhecido e milagroso Bacta é uma descoberta recente, que ainda é só uma esperança de avanço tecnológico ainda não concretizado. No contexto da Alta República, temos outra planta chamada Juvan, que é o predecessor do Bacta. Agora, sobre a relação entre a República e o Jedi. Tanto o Jedi como a República, estão em seu tempo de ouro, e isso reflete diretamente na relação entre ambos. A República tem sido democrática e funcional. Temos uma chanceler suprema, idealista e visionária, chamada Lina Só. Com um lema famoso nos territórios da República: todos nós somos a República. Porém, a República estava em expansão. Não detinha todos os territórios que conhecemos. Os Jedi eram os guardiões das fronteiras da República em relação aos territórios ainda inexplorados. Quanto à relação entre o Jedi e a República, o livro define da seguinte maneira: a República tinha os seus pontos fortes e os Jedi tinham os deles, e cada um os usava para apoiar e beneficiar um ao outro. Então, tudo indica que a colaboração não dispunha de conflitos internos e intromissões. Um fato curioso sobre o Jedi é que era comum trocarem as empunhaduras do sabre de luz ou seus detalhes e até mesmo o cristal, em vista de práticas de novas formas de combate ou até mesmo apenas por questões estéticas. Sobre as naves. Nesses capítulos, temos algumas naves apresentadas com riqueza de detalhes. A narrativa do livro faz questão de deixar os elementos claros e interessantes. Até então, vimos naves do Jedi, da República, além de um cargueiro, sendo elas a Legacy Run, uma antiga nave de transporte com vários contêineres diferentes, que está rodando há mais de um século na galáxia. Porém, está em ótimo estado, graças à sua capitã, Hida, que a trata com o devido cuidado. Depois, temos também a Starlight Beacon, ou, traduzindo, Farol Estelar, a estação espacial construída nos territórios da Orla Exterior, que na era da Alta República eram regiões ainda inexploradas. Sua construção foi dificultosa, mas foi o que possibilitou o início da exploração de novos territórios. Temos também a Terceiro Horizonte, uma nave dita como uma obra de arte, a nave capital do Jedi, o melhor que a República tinha a oferecer. O livro a descreve da seguinte maneira: as superfícies da nave ondulavam ao longo de sua estrutura, como ondas em um mar prateado, estreitando-se em uma ponta, com torres e ameias ao longo de seu comprimento, como uma fortaleza deitada de lado, todas as asas e pináculos e espirais. Isso remetia à ambição, otimismo. Falava de uma coisa tornada bela porque poderia sê-la, sem levar em consideração o custo ou esforço. A bela nave tinha outras menores atracadas em seu casco, as Long Beams e os Vetores, que quando desacoplavam, eram como que pétalas de flores com brisa, lançando partículas de prata e de ouro. Os Long Beams eram embarcações versáteis, capazes de executar funções de combate, busca e resgate, além do transporte de cargas e pessoas. Essa nave era um modelo de última geração, desenvolvida nos estaleiros de Rosnian Prime, capaz de lidar com situações de tiros visando múltiplos alvos e preparar uma série de disparos simultâneos. Já os Vetores eram naves menores, para até dois passageiros, exclusivos para o Jedi, um mestre e um padawan, projetados minimamente como uma nave poderia ser. Pouca proteção, quase nenhum armamento e pouca assistência de computador. Suas capacidades eram definidas por seus pilotos. Os Jedi eram os escudos, computador para cálculos e as armas dos Vetores. Nesse caso, a simplicidade não é uma desvantagem. Os Vetores eram pequenos e ágeis. Uma frota deles era um espetáculo. Valendo-se da força para controlá-los, os Jedi alcançavam um nível de precisão que nenhum droide ou piloto conseguiria. Essas naves foram projetadas para transmitir cada vibração e oscilação exterior para o Jedi em seu interior, a fim de que esses deixem a força dar a melhor resposta de comando. Essas naves pareciam simples, mas exigiam quase tanta habilidade quanto o manuseio de sabres de luz. Falando nisso, os sistemas de armas dos Vetores somente podiam ser operados com uma chave de sabre de luz para ativação. Ainda que o sistema de armas fosse simples, era versátil, no sentido de o Jedi poder aumentar ou diminuir os níveis de disparos. Afinal, nem todo tiro tinha que ser para matar. O sistema Hetzal. Hetzal é um sistema importantíssimo desse período, tanto para o começo dessa história, como para a galáxia como um todo, dadas suas condições naturais. Até o capítulo 8, nos é revelado que o sistema conta com 3 sóis, 2 luas, a frutificada e a enraizada, e claro, seu planeta principal, Hetzal Prime. As 2 luas são habitadas, com grande foco em produção agrícola. Hetzal Prime não fica atrás. O mundo, todo o sistema, na verdade, acreditava em usar cada pedacinho de espaço disponível para crescer, criar e cultivar. Os edifícios foram cobertos com terras agrícolas. Rios e lagos foram utilizados para cultivar algas e plantas aquáticas úteis. As torres foram cobertas por terraços, com videiras derramando-se de seus lados. Os androides coletores flutuavam entre eles, colhendo frutas maduras, o que quer que estivesse na estação. E em Hetzal, sempre havia algo na estação. Um dos méritos desse sistema é a descoberta de um método eficaz para o plantio em massa de Bacta. Além dos planetas e das luas, há estações espaciais, plataformas solares e satélites, todos estes com pessoas operando. Como vimos, Hetzal é um sistema único, pacífico e cheio de vida. Capítulo por capítulo. Aqui, vamos fazer um breve resumo de cada capítulo. Reservamos alguns dos elementos mais importantes para essa parte da edição. Revelações, plots e personagens incríveis estão por vir. Antes de prosseguirmos, algumas das naves e personagens possuem artes conceituais e imagens ilustrativas. Estaremos postando esses conteúdos em nosso Instagram. Portanto, para uma experiência melhor, acompanhe a nossa página. Capítulo 1. Hiperespaço, a Legacy Run. 3 horas para o impacto. Neste primeiro capítulo, acompanhamos a jornada da zelosa e cativante Rida Cassidy, veterana em pilotagem em sua nave, a Legacy Run. A nave estava com 80% de sua capacidade de transporte ocupada por colonos, indo em direção à orla exterior. Muitas pessoas de diferentes realidades e idades, crianças se divertindo e adultos buscando uma vida nova na esperança de um lugar melhor. Porém, uma anomalia surge, e em meio à via do hiperespaço haviam objetos não identificados. Rida, em toda sua vida, nunca viu nada assim. A fim de tentar salvar seus tripulantes, Rida faz uma manobra com a nave que apenas ela conseguiria fazer. Como resultado, a ponte foi completamente destruída. Rida morreu na tentativa heróica de salvar sua tripulação, e não sabemos qual foi o fim dos colonos. Capítulo 2. A Orla Exterior. Sistema Hetzal. 2 horas e meia para o impacto. No segundo capítulo, temos como núcleo 2 técnicos de escaneamento, que monitoravam o que acontecia no espaço do território do sistema Hetzal. Acompanhamos Mervyn Getter, técnico de escaneamento de terceira classe, e sua colega de trabalho, Vel Karan, técnica de escaneamento de segunda classe. Mervyn era um apaixonado, vivia pensando em sua namorada e no fim do expediente. Vel era distraída, sempre lendo algo, como romances sobre o Jedi, pelos quais era fascinada. Ambos esperavam um dia de trabalho comum. Afinal, nada acontece de diferente Hetzal, mas, dessa vez, viram algo que nunca pensariam ver. Vários objetos saindo do hiperespaço, sem aviso, invadindo o sistema em alta velocidade. 42 anomalias, direcionando-se rapidamente para os planetas e luas habitadas. Ambos enviaram uma mensagem urgente para a capital de Hetzal Prime. Porém, quando estes pensaram em conseguir um transporte e saírem dali, outro objeto surgiu e os pulverizou. Capítulo 3. Cidade de Aguirre. Hetzal Prime. 2 horas para o impacto. No terceiro capítulo, vemos a reação de Hetzal Prime, planeta altamente pacífico, em relação às colisões iminentes das anomalias. Bilhões de vidas estavam em jogo. O planeta poderia resistir, mas as vidas presentes ali, não. Temos aqui a perspectiva do ministro da cidade de Aguirre, capital de Hetzal Prime, o ministro Eka, indagando-se sobre a natureza das anomalias. Seria uma invasão? Um ataque ou algo do tipo? Ele não fazia ideia. Dado o risco iminente de impacto, ele lança uma ordem de evacuação sem muitas explicações, dizendo o seguinte: desastre em escala de sistema em andamento. Todos os seres são imediatamente ordenados a deixar o sistema de Hetzel por qualquer meio disponível e permanecer a uma distância mínima de segurança. Um fato era, poucos teriam naves para evacuar o planeta. Ainda que houvesse colaboração, seria impossível evacuar todos. O planeta não possuía defesas suficientes para tentar destruir as anomalias antes do impacto. Eles estavam sem esperança alguma. O ministro decide também enviar uma mensagem a Coruscant, sem esperança de resposta ou de alguma ajuda da República. Porém, para sua surpresa, a esperança surgiu. Eles recebem um sinal, com a seguinte mensagem:
aqui é Mestre Jedi Abar Kris. A ajuda está a caminho.
Capítulo 4. Cruzador de classe emissária da República. A Terceiro Horizonte. 90 minutos para o impacto. A ajuda chega a Hetzel, a melhor nave do Jedi, a Terceiro Horizonte, liderada pela Mestra Jedi Avar Kris. A nave continha acoplada em si vários vetores e long beams. Até o momento, a única informação sobre os objetos da anomalia é que os mesmos eram vermelhos e que se moviam quase na velocidade da luz. A Mestre Jedi Avar Kris era uma experiente Jedi, poderosa, sábia, justa e inspiradora, líder da Força-Tarefa em Hetzel. A Jedi vestia suas roupas cerimoniais, uma longa capa branca, presa por uma fivela dourada, no formato do símbolo de sua ordem, um vívido pôr-do-sol. A mesma trajava essas vestes dada a inauguração do Farol Estelar, estação espacial recém-construída. A mesma retirou a capa, revelando a túnica branca mais simples, ornamentada com ouro. Seu sabre de luz, com belos detalhes de pedras brilhantes em espiral, uma empunhadura ornamentada. A Jedi começou a se conectar com a força, para meditar e alcançar o sistema. Sem notar, a mesma flutuou um metro, e assim ficou. A Mestra Kris tinha habilidades raras entre os Jedi. Podia detectar laços naturais entre os usuários da Força, fortalecê-los e criar uma espécie de rede de comunicação. Todos na ponte ficaram impressionados e motivados. A Jedi alcançava tudo ao seu redor. Estava consultando a Força antes de agir. Capítulo 5. Hetzel Prime, em órbita. 80 minutos para o impacto. Neste capítulo, seguimos a perspectiva de um Padawan chamado Bel Zetfar, um humano, e de seu mestre, Loden Greatstorm, um Twi'lek. Ambos estavam em seu vetor, que Bel passou a chamar de Nova. Os vetores não eram atribuídos a nenhum Jedi, porém, este era sempre o que a dupla usava. O contingente Jedi havia se dividido nos vetores e foram enviados para várias partes do sistema, com a única tarefa de ajudar onde e como pudessem e sentissem que era possível. Mestre Loden seguiu com seu vetor para a atmosfera de Hetzel Prime. Ele era um piloto excelente, que confiava em seus instintos e sabia como usar o seu envolvimento e condições naturais em favor de sua pilotagem. Quando entraram na atmosfera, Loden sugeriu a Bel que o mesmo decidisse para onde iriam. No começo, o Padawan se espantou. Era um planeta inteiro. Como saber para onde ir? A filosofia de Loden como mestre era simples. Se seu aprendiz fosse teoricamente capaz de fazer algo, ainda que ele pudesse fazê-lo 10 vezes mais rápido e 100 vezes mais habilmente, então Bel o faria. Afinal, se ele fizesse tudo, seu Padawan não aprenderia nada. Bel fechou os olhos, abriu o espírito, sentiu a luz queimando em seu interior e depois passou a sondar e alcançar as formas de vida no sistema. Ele finalmente sentiu algo, como que um aglomerado de emoções. Ainda que não fosse claro, sentiu que deveriam ir para lá e assim foram. chegaram em uma fazenda cercada por altos muros. Dentro dos muros, uma grande nave. E em volta dos muros, várias pessoas em pânico, em busca de meios de evacuação. O capítulo termina com o mestre e aprendiz chegando ao local. Como os Jedi vão intervir nessa situação? Capítulo 6. Sistema Hetzal. Longbin da República, Aurora 9. 75 minutos para o impacto. Neste capítulo, uma das anomalias estava indo em direção a um painel solar, uma estação com 7 tripulantes. Aqui, vemos a perspectiva dos oficiais da República, em um grande empenho para salvar as vidas, que eles tanto valorizavam. Seguimos a perspectiva do Capitão Bright, que era um nautolano, experiente e esperançoso, juntamente com sua tripulação, o suboficial Inami, um jovem questionador, e do Alferes Peeples, uma espécie consideravelmente racional e com compreensão radical do humor. A questão de conflito de estratégia entre Inami e o Capitão Bright era sobre as baixas possibilidades de acertar uma anomalia tão rápida e em movimento, com a consequência de esgotar os armamentos da Aurora 9 ou a opção que Capitão Bright jamais permitiria ocorrer, as 7 vidas se perderem por uma indecisão da tripulação. 6 mísseis foram disparados. Um a um, os mísseis falharam e se perderam. A tripulação, em desespero, pôde ver melhor a matriz solar que estavam tentando defender. Um sistema que armazenava energia e transmitia para os mundos agrícolas. Um dos orgulhos do sistema Hetzal. Em instantes, aquilo fora atingido e começava a se tornar chamas. Uma vez que não fora totalmente destruído, o capitão decide ir até lá para verificar as possibilidades de sobreviventes. Dada uma habilidade específica dos nautolanos, captar feromônios no ambiente e compreender os estados emocionais das pessoas ao redor, Bright viu o desespero de sua tripulação. O risco de o restante do painel solar explodir e eles morrerem eram altas.
Todos nós somos a República, certo?
Indagou Inamin com determinação e logo receber a aprovação do resto da tripulação. Encerramos o capítulo, com todos eles seguindo para o painel a fim de verificar se houveram ou não sobreviventes. Capítulo 7. Sistema Hetzal. Acima da Lua Frutificada. 70 minutos para o impacto. Neste capítulo, temos a possibilidade mais trágica de colisão entre todas as demais. Uma imensa anomalia em direção à Lua Frutificada, que tinha 4 bilhões de habitantes, 3 Zetores Jedi e uma Longbin da República. Essa foi a fração de frota selecionada para essa importante missão. 4 Jedi e 2 oficiais da República. O mais provável era que a colisão não só causasse morte, como despedaçaria toda a Lua e todas as suas formas de vida. Teami estava preocupada. A Jedi Durus estava liderando essa missão. Ainda na ponte da Terceiro Horizonte, a Mestra Kriss estava usando suas habilidades e alcançando tudo quanto possível e conectando-os com a Força. Teami assumiu os sistemas de armas da Longbin remotamente a partir do seu vetor. No Longbin, tínhamos Joss Adren e sua esposa Pika. Teami não os conhecia, mas sabia que os mesmos se voluntariaram para ajudar nessa missão. O plano era atingir a anomalia simultaneamente com todo o poder de fogo. A conexão do Jedi tornaria isso possível. No grupo, além de Teami, tínhamos mais Jedi, como Mikkel, um Itoriano, o Cavaleiro Jedi Nib Asek e seu Padawan, Buriaga Agaburi, um jovem Wookiee. Os Jedi conectaram-se com a Força para preparar os disparos, mas foram interrompidos. O Padawan Wookiee estava com medo. Seu mestre o tranquilizou e disse que ele poderia ficar de fora do fardo de fazer parte dos disparos. Os Jedi novamente começaram a se conectar para destruir a anomalia antes que ela destruísse tantas e tantas vidas. Agora, foram interrompidos novamente pelos gritos e grunhidos de Buriaga. O Padawan estava desesperado. Logo, seu mestre, assustado, traduziu para os outros o que seu Padawan havia sentido. As anomalias eram destroços de alguma nave, e dentro dos destroços continham várias pessoas vivas. Capítulo 8. Cidade de Aguirre. Hetzal Prime. 65 minutos para o impacto. A mestra Jedi Avar Kriss estava plenamente conectada. Ela ouvia a canção da força, das vidas, dos sentimentos de medo, morte e confusão. A Jedi estava na ponte, servindo como um ponto de conexão para o Jedi no sistema, permitindo-os sentir a localização e os estados emocionais uns dos outros. Ela sentia os 53 vetores Jedi trabalhando no sistema. Sentiu também os 28 Long Beans e suas tripulações. Ela conseguia até mesmo sentir alguns Jedi específicos em suas missões. Sentia o mestre Eusar Man, seu amigo mais próximo na ordem. Até mesmo sentia os Jedi que estavam fora do sistema, como o mestre Jedi Jora Mali e o mestre Seeker, um imponente Trandoshano. Avar Kriss vê em tudo os desígnios da força. A Terceiro Horizonte somente conseguiu chegar a tempo graças a um adiamento na inspeção do farol estelar, o que os colocou no momento mais favorável e mais próximo para atender o pedido de ajuda. Ainda na Terceiro Horizonte, o almirante Cronara, a maior figura da República presente dentro da nave, estava em uma transmissão com a chanceler suprema só. A mesma se comprometeu a enviar esforços. Até que a mestra Jedi Kriss sentiu algo diferente. Teami usou a conexão da habilidade de Avar para comunicá-la da terrível descoberta. As anomalias continham vidas, e assim, a mestra Jedi em comando alterou as diretrizes da missão. Seu novo objetivo, promover uma missão de resgate. Nenhuma vida seria perdida. A Jedi tinha esperança de que, junto com sua equipe, o Jedi e a República encontrariam uma maneira de resgatar as vidas que estavam em perigo. E essa era a sua prioridade. E assim nós encerramos o 8º capítulo. E este foi um breve resumo dos acontecimentos dos capítulos iniciais de A Luz do Jedi. Temos uma história emocionante, personagens marcantes e bem desenvolvidos, contextualizações bem colocadas, uma narrativa cativante e ideias inovadoras. Não deixe de ler. Estaremos disponibilizando o link da tradução dos capítulos que mencionamos, feita pelos parceiros do Enclave da Força. Nosso resumo tem a intenção de te instigar a ler e te trazer informações que melhorem a sua experiência. Não deixe de ler e apreciar a obra em sua totalidade e por sua conta. Nossos agradecimentos aos parceiros: o Enclave da Força pela tradução, ao Guilherme do Fatos Star Wars pela participação na voz do suboficial Inami, e a Rafaela do Código Star Wars por dar voz à mestra Avar Kriss, que estampa a capa do livro e também de nosso podcast. Link para a página de ambos no Instagram estarão disponíveis na descrição e em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua disposição em ouvir esse podcast. Começamos esse ano cheios de gratidão. Você que nos escuta foi quem tornou isso possível. Nos acompanhe também em sua plataforma de preferência, inclusive no YouTube. E também nos siga no Instagram para atualizações, porque todos nós somos o Hype Drive.